Glória a Deus. Essa história, irmãos, de Nicodemos, ela já é antiga. E nós já conhecemos, talvez você já tenha ouvido mensagens diversas vezes. Mas eu creio, queridos, que a palavra de Deus, cada vez que nós a lemos, ela nos traz coisas novas. E um pouco do que está aqui no verso, no texto, que Jesus ele se encontra com Nicodemos. Se você olhar para os textos um pouco mais atrás, você vai ver que Jesus ele está chamando os discípulos. Jesus está convocando os seus apóstolos. E aqui nesse capítulo, Jesus, o encontro dele com Nicodemos é um pouco diferente, porque Jesus não vai até Nicodemos. É Nicodemos que vai até Jesus. E o texto é bem claro quando ele fala que à noite Nicodemos foi ao encontro de Jesus. E a gente vê então, queridos, que Nicodemos ele chega diante de Jesus com uma bagagem muito grande de conhecimento. Ele chega diante de Jesus e fala assim: mestre. Se você olhar em uma outra tradução, ele vai falar assim: Rabi, eu sei que tu és o Messias, porque ninguém pode fazer tais coisas se não for da parte de Deus, se não for enviado por Deus. Ou seja, ele chega, irmãos, com uma bagagem de informação muito grande diante de Jesus. Ele já chega com a sua opinião formada. Ele já chega diante de Jesus sabendo quem era aquele homem. Ele chega e fala assim: olha, ninguém faz o que o Senhor faz se não for da parte de Deus. Jesus já tinha começado, se você olhar no capítulo 2, Jesus na festa de casamento, ele realiza o seu primeiro milagre. Jesus transforma a água em vinho. E Nicodemos, irmãos, falando um pouco desse homem, Nicodemos era um homem importante da sociedade daquela época. Nicodemos era da seita dos fariseus. Era um homem que tinha um cargo público, um emprego público muito importante. Era um homem que exercia uma influência muito grande na opinião pública. Porque no tempo de Jesus tinham várias seitas. Nicodemos, como eu disse, fazia parte da seita dos fariseus. Havia os publicanos, os gnósticos e várias outras. Mas os fariseus, irmãos, eram aqueles homens zelosos da lei. Eles estudavam o Antigo Testamento a fundo. Eles estudavam tudo aquilo que os profetas haviam dito acerca do Messias. Eles esperavam ansiosamente pela chegada deste Messias. Só que eles liam os profetas e eles faziam uma ideia equivocada, uma ideia errada daquilo que os profetas diziam através, em relação ao Messias. E não era diferente com Nicodemos e os outros da seita dos fariseus. Nicodemos ele esperava que viesse um Messias glorioso, um Messias glorioso em termos físicos, um homem que viesse montado num cavalo com uma espada poderoso e que fossem os libertar do Império Romano, da opressão romana. Só que Jesus, irmãos, ele vem como Messias enviado por Deus, mas diferente daquilo que os judeus e que os fariseus esperavam, e talvez diferente daquilo que você espere. Jesus ele vem como um homem humilde e que buscava a propagação do reino de Deus. Jesus ele vem e ele prega para os mais pobres, ele prega para os mais humildes, ele prega também para os maiorais, mas ele prega sempre um evangelho de arrependimento, um evangelho de renúncia, um evangelho de vida nova, um evangelho de vida transformada. Só que Nicodemos, queridos, como eu disse, ele havia estudado muito sobre o Messias, ele havia lido muito sobre o Messias, mas ele não aceitava aquele Jesus como o Messias. É por isso, queridos, que o texto ele tem algumas peculiaridades muito interessantes. O texto fala que Nicodemos ele saiu à noite para encontrar Jesus. Ora, por que Nicodemos saiu à noite para encontrar Jesus? Você já pensou nisso quando você leu esse texto? Você já pensou por que Nicodemos saiu à noite para encontrar o Mestre? Como eu disse, irmãos, Nicodemos era um homem importante na sociedade daquela época. Ele não podia jamais permitir que as pessoas o vissem falando com Jesus. Um fariseu, um homem do alto escalão do governo, indo falar com Jesus, perguntando Jesus acerca das coisas que ele estava fazendo. E quando Nicodemos então, irmãos, ele sai escondido sorrateiramente na calada da noite para ir ao encontro de Jesus, ele esperava receber, ele esperava tirar algumas informações de Jesus. E aí ele vai e chega diante de Jesus e ele fala da seguinte forma, o verso 2 aí da sua Bíblia. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que és o Senhor, Mestre, que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu para Nicodemos: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí, queridos, começa aqui alguns questionamentos de Nicodemos acerca de Jesus. E aí Nicodemos, irmãos, e eu imagino que Nicodemos, ele finge de bobo quando Jesus fala isso com ele. Quando Jesus fala acerca de um novo nascimento. Jesus fala com ele assim: olha, ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém pode entender as coisas que eu faço, ninguém pode entender as coisas que eu falo, se não nascer de novo. E aí Nicodemos deu uma de João sem braço e falou assim: mas como que eu posso já, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus deve ter dado aquele sorrisinho de canto de boca assim, falou assim: Nicodemos, Nicodemos, você é um rapaz inteligente, você é um dos maiorais dos fariseus, você estudou os profetas a fundo, você sabe o que eles disseram acerca do Messias, você entende muito bem o que eu estou falando, você sabe que de fato é impossível alguém voltar ao ventre de sua mãe para nascer de novo. E aí, querido, Jesus ele começa então a evangelizar Nicodemos. Jesus começa a falar para ele: olha, aquele que nasce de natureza humano, esse é humano. Mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. E eu imagino, irmãos, e eu penso que Nicodemos ele estava entendendo tudo aquilo que Jesus estava dizendo. Da mesma forma que eu penso e eu imagino que você esteja entendendo perfeitamente tudo o que a palavra de Deus nos diz acerca do novo nascimento. E depois, queridos, a gente não vê mais relatos a respeito de Nicodemos, mas dá-se indícios de que Nicodemos ele nasceu de novo. Ele aceitou o novo nascimento, ele entendeu a proposta de Jesus. Ele entendeu, ele recebeu a palavra de Jesus para a vida dele. E o que eu quero, queridos, meditar com você nessa noite a respeito do novo nascimento, baseado nessa passagem de Jesus com Nicodemos, primeiramente eu quero te fazer a seguinte pergunta: você já nasceu de novo? Não responda para mim, responda para você. Você já nasceu de novo? É uma pergunta, irmãos, que nós precisamos nos fazer. É um questionamento que nós precisamos nos fazer todos os dias, porque pode ser que nós estamos nos enganando, ou pode ser que nós estamos enganados a respeito do novo nascimento. A gente viu aqui, queridos, que Nicodemos, ele chega diante de Jesus com uma bagagem de conhecimento muito grande. Nicodemos, ele chega diante de Jesus falando coisas que ele tinha estudado, que ele sabia o que ele estava falando. Mas aí, irmãos, a primeira coisa que a gente pode entender nesse texto é que estar bem informado acerca de Jesus Cristo não é sinal que você tenha nascido de novo. Estar bem informado acerca de Jesus não é indício de que você tenha nascido de novo. Você pode ser uma pessoa, um homem, uma mulher, que estuda a Bíblia afinco, e talvez depois do culto, se você me pegar ali no canto, talvez você vai saber muito mais do que eu sei. Talvez você vai me fazer questionamento da palavra de Deus que nem passa pela minha cabeça em saber. Talvez você já leu a Bíblia 10 vezes, de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, e você se vangloria disso. Talvez você entenda a soberania de Deus, você entenda a criação de Deus, você entenda a ação de Deus, você entenda os milagres de Jesus, mas isso não é indício de que você tenha nascido de novo. A gente vê isso na vida do próprio Nicodemos. Ele chega diante de Jesus cheio de informações. Ele chegou e falou: mestre. Ora, quem chamava Jesus de mestre? Somente quem tinha intimidade com Jesus. Somente quem conhecia Jesus de fato. E ele, de uma seita que não aceitava Jesus como Messias, ele chega diante de Jesus e fala assim: mestre, rabi. Ou seja, ele reconhece o senhorio de Cristo. Ninguém pode fazer tais coisas se não for o enviado de Deus. Ora, ele sabia então que aquilo que Jesus fazia tinha uma relevância muito grande. Era poder de Deus sobre a vida dele. Mas isso, querido, Jesus então fala para ele, fala assim: olha, Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nós falamos aqui há dias atrás sobre o reino de Deus na oração do Pai Nosso. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, não no sentido de que ele vai chegar, mas o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está aí do seu lado. O reino de Deus está lá no seu vizinho. O reino de Deus está lá no seu colega de trabalho. O reino de Deus está na pessoa que você passou por ela ao vir para a igreja. O reino de Deus está próximo. Então Jesus está falando para Nicodemos assim: olha, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E sabe, irmãos, como eu disse, você estar bem informado, você frequentar todos os cultos, não é um indício de novo nascimento. Sabe por quê? Porque talvez você frequente todos os cultos, você tem muitas informações acerca da história do cristianismo, você tem muitas informações acerca da soberania divina, mas você não consegue enxergar a pessoa que está do seu lado. Você não consegue estender a mão para atender ao necessitado. Ora, esse é o reino de Deus. Você conhece muito, nós sabemos demais, mas nós ainda não nascemos de novo. Nós não estamos vendo o reino de Deus, nós estamos feito os fariseus, estamos esperando o reino de Deus. Nós estamos ansiosos pela chegada do reino de Deus. E quando nós falamos, irmãos, que nós estamos ansiosos pela chegada do reino de Deus, nós estamos exatamente fazendo como os fariseus faziam, esperando que venha um Jesus poderoso, montado num cavalo branco, com uma espada grandiosa, poderoso, general de guerra, para poder então nos libertar da opressão que nós vivemos no nosso país hoje. Para nos libertar desses políticos corruptos que nós estamos sendo vítimas nos dias de hoje. Quando nós dissemos que estamos ansiosos pela chegada do reino de Deus, nós estamos falando assim: olha, Jesus, ele ainda não veio para mim. O Messias ainda não veio para mim. Assim como Nicodemos, querido, e aí Jesus está dizendo para mim e para você: olha, se você não nascer de novo, você de fato não vai ver o reino de Deus. Se você não entender que o reino já está aqui, se você não entender que você já precisa, que você já pode viver o reino, você não nasceu de novo. É por isso, queridos, que Jesus, ele dá, sabe, aquela na canela de Nicodemos. Falou, Nicodemos, você é um rapaz inteligente. um maioral da lei, e você vem me fazer esse tipo de questionamento, é lógico que ninguém pode entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo. Eu estou falando aqui de coisas espirituais. Eu estou falando aqui de um reino divino, de um reino celestial. Eu não estou falando de reino humano, não estou falando de reino terreno. Então, queridos, a gente pode entender que estar bem informado não é sinal de novo nascimento. Frequentar todos os cultos, ser um membro assíduo, ofertante, dizimista, também não é sinal de um novo nascimento. A gente precisa começar, irmãos, a olhar para dentro de nós. E aí você deve estar pensando assim, então, ser nascido de novo deve ser fazer tudo certinho. Cumprir os 10 mandamentos à risca. Ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias. Mas ainda assim, queridos, isso também não é sinal de um novo nascimento. Porque pode ser que você vivendo dessa forma, você está vivendo uma religiosidade. Você esteja apenas batendo cartão. Pode ser que a frequência nos cultos ou as coisas boas que você faça seja apenas para impressionar, seja apenas para dar satisfação. E isso também não é sinal de um novo nascimento. Porque Nicodemos, irmãos, como eu já disse, era um homem conhecedor da lei. Ele cumpria ali, sabe, assim, ele fazia questão de fazer as coisas todas certinhas. Mas ainda assim ele não tinha aceitado o senhorio de Cristo na vida dele. Ele não tinha aceitado o senhorio, a soberania divina na vida dele. Novo nascimento, irmãos, é muito mais do que fazer tudo certinho. Novo nascimento é muito mais do que ter muitas informações acerca de Jesus ou acerca do Evangelho. Novo nascimento, irmãos, ele acontece na nossa vida quando a gente, então, abre o nosso coração para o agir de Cristo na nossa vida. O novo nascimento acontece, irmãos, quando o Espírito de Deus, ele se une com o nosso espírito. Quando eles se encontram, quando o nosso coração se encontra, então, com o coração de Deus. Mais uma vez, voltando à série de mensagens do Pai Nosso, quando nós permitimos que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Não adianta, queridos, a gente viver uma vida de fachada. Não adianta a gente pensar que somos nascidos de novo. Não adianta também, queridos, a gente ficar se martirizando por aquilo que nós fazemos de errado. Porque, como eu disse aqui no momento da ceia, todos nós somos pecadores. Não adianta nós pensarmos que nós recebemos Cristo no nosso coração e que as coisas vão ser feitas todas da maneira correta, da agora em diante. Nós recebemos Cristo no nosso coração, mas a gente continua vacilando. A gente continua pecando. A gente continua fazendo coisas que não agradam a Deus. A gente continua fazendo coisas que entristecem a Deus. E é aí então, irmãos, que a gente entende a questão do novo nascimento na nossa vida. Tem coisas que nós fazemos, queridos, que traz vergonha a nós. Só eu que penso aqui ou tem mais alguém que já fez alguma coisa? Sabe, quando você faz alguma coisa assim, você sente vergonha daquilo. Você para pensar e fala assim, eu não podia ter feito isso. Eu podia ter pensado um pouco mais. Sabe, irmãos, se você tem momentos na sua vida que você, que acontece esse tipo de coisa com você, é sinal de que você nasceu de novo. É sinal de que já houve um novo nascimento na sua vida. Aqueles momentos que você está ali na tentação, na dificuldade, você acaba caindo na tentação e na mesma hora vem aquele sentimento de que você fala assim, puxa vida, eu não podia ter feito isso. Eu não podia ter falado isso. Isso, queridos, não é sinal de que você está condenado ao inferno, pelo contrário, é sinal de que Jesus habita na sua vida. É sinal de que o Espírito Santo, ele habita em você. Em contrapartida, querido, se você tem na sua vida percalço, se você tem pecado, se você tem cedido a tentações, e isso não incomoda nem um pouco o seu coração, você pode estar cheio de informações, você pode ser uma pessoa super talentosa na igreja, você pode ser professor de escola dominical, você pode ser pastor, você pode ser missionário, você pode ser músico, mas se você não sente pesar quando você erra, quando você cede às tentações, é sinal de que você ainda não nasceu de novo. É sinal, queridos, de que o Espírito Santo, ele ainda não tem relevância nenhuma na sua vida. É sinal, queridos, de que o Evangelho não é uma coisa séria para você. Porque o Evangelho, queridos, é coisa séria. O Evangelho não pode ser levado à brincadeira, não pode ser levado à revelia. Nós precisamos entender que Jesus, ele deseja que haja um novo nascimento em nós. Não interessa se você ainda é uma criança, se você é um adolescente que fica conversando na hora do culto. Não interessa se você é um adulto ou já velho, mas você precisa de um novo nascimento. Caso contrário, não há vida com Cristo. Caso contrário, não há intimidade com Cristo. E talvez, queridos, você tenha uma dificuldade de deixar-se nascer de novo, porque aí você fica pensando assim, ah, mas se eu nascer de novo, eu vou perder isso, se eu deixar Jesus habitar na minha vida, eu vou perder aquilo, se eu nascer de novo, vai ser isso e aquilo outro, os meus amigos não vão me aceitar, e é bom que eles não te aceitem, porque não são amigos. Ah, o meu namoradinho vai terminar comigo, que termine. Sabe por quê, queridos? Porque o Evangelho, ele é contrário à proposta que o mundo nos oferece. O novo nascimento, ele é contrário à proposta que o mundo nos oferece. Nicodemos, irmãos, ele tinha algumas coisas a perder. Ele era um homem importante, ele tinha o respeito do povo. Ele tinha o conceito daquela sociedade. As pessoas iam até ele para tomar conselhos. Mas ele entendeu, queridos, a questão, a importância do novo nascimento. E quando ele entendeu, irmãos, a questão do novo nascimento, ele não pensou que ele perderia o cargo importante que ele tinha, ele não pensou que ele poderia perder a confiança das pessoas, o conceito das pessoas, ele apenas entendeu que era necessário nascer de novo para ele poder desfrutar e ver o reino de Deus. E você, queridos, como eu disse, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não deixou que esse Espírito Santo habite no seu coração, se você ainda não deixou que esse Jesus promova mudanças na sua vida, é chegado o dia, é chegada a hora. Não dá mais para adiar, não dá mais para ficar marcando o encontro com Deus. Tem aquela música antiga que a gente canta, né? Como é que é? Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro. Irmãos, não dá para ficar marcando encontro com Deus. Não estou criticando a música, não. Mas não dá para ficar marcando encontro com Deus, porque pode ser que no dia do encontro que você marcou, você não esteja lá. Pode ser que aquele encontro tão maravilhoso que você marcou com Deus, você não esteja lá. Deus vai estar com toda certeza, mas pode ser que você não esteja. Então, irmãos, no reino de Deus, não dá para ficar marcando datas. Não dá para ficar esperando. Ah, eu vou viver mais um pouquinho, estou novinho, estou novinha, e eu vou namorar uns meninos ainda, eu vou namorar umas meninas ainda, e aí eu, depois que eu casar, eu nasço de novo. Pode ser que você não se case. Ah, depois que eu conseguir um emprego legal e tal, aí eu nasço de novo. Pode ser que você nunca consiga um novo emprego. Depois que a minha esposa aceitar Jesus, aí eu aceito também. Não é assim quando a gente vai evangelizar as pessoas? A maioria das pessoas falam assim, olha, não, eu estou precisando consertar umas coisinhas aí, e assim que eu colocar essas coisinhas em dia, eu vou seguir a Jesus. E aí quando ele está resolvendo essa coisinha, acontece uma outra coisinha. E aí quando ele resolve aquela coisinha, acontece uma outra coisinha. E esse encontro com Deus, esse novo nascimento, nunca acontece. Então, queridos, eu quero deixar para você nessa noite duas coisas para você pensar. O novo nascimento, ele não é medido por aquilo que você faz. O novo nascimento não é medido por aquilo que você sabe fazer. O novo nascimento não é medido pelo seu nível de conhecimento. O novo nascimento também ele não é medido por aquilo que você faz de errado. O novo nascimento, queridos, ele é medido a partir do seu sentimento, do seu entendimento do erro. Quando o seu coração, ele se entristece com o erro. Quando o seu coração se entristece quando você não faz aquilo que é proposto por Deus na sua vida. Sinal de novo nascimento, queridos, é humildade. É entender que sem o senhorio de Cristo na nossa vida, nós não somos ninguém. Novo nascimento, queridos, é entender que nós somos pecadores, sim, mas nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de perdão divino. Quando nós entendemos isso, queridos, é sinal de que você nasceu de novo. Agora, se tanto faz para você a água correr para baixo ou para cima, se tanto faz para você estar congregando, estar cultuando a Deus, se tanto faz para você se a igreja abre, se a igreja não abre, se tanto faz para você se o seu vizinho está passando necessidade ou se não está, se tanto faz para você se a gente vai ao centro de recuperação e a gente vai ou não levar alimento para alimentar aquele povo lá, se tudo isso tanto faz para você, é sinal que talvez você precise nascer de novo. Se a necessidade das pessoas que estão à sua volta não faz a menor diferença na sua vida, é sinal que você precisa nascer de novo. Se você não sente mais tristeza pelo pecado que você comete, é sinal que você precisa nascer de novo. Se o seu coração não chora mais, se o seu coração não sangra mais, quando você erra, é sinal que você não nasceu de novo. E Deus te dá a oportunidade de nascer de novo. Deus te dá a oportunidade de deixar o Espírito Santo entrar na sua vida e fazer com que você nasça de novo. Nascer de novo, queridos, não é fazer algo que você fazia antes e que você não faz mais. Nascer de novo é trazer à existência aquilo que nunca existiu. Nascer de novo é você começar a fazer coisas que você nunca fez antes. É você começar a pensar coisas que você nunca pensou antes. É você começar a se relacionar com pessoas que estão no caminho que você nunca se relacionou antes. Nascer de novo é isso. Trazer à existência algo que jamais existiu. Não tenta remendar a roupa rasgada. Não tente mais falar para Deus assim, ah, Deus, eu queria voltar do jeito que eu era antes. Não. Não queira voltar do jeito que você era antes. A oração precisa ser assim, Deus, eu preciso nascer de novo. Eu preciso de um novo nascimento. Eu preciso que venha à existência algo que jamais existiu. Eu preciso sentir coisas que eu nunca senti antes. Eu preciso viver coisas que eu nunca vivi antes. Eu preciso ver coisas que eu nunca vi antes. Eu preciso sofrer por coisas que eu nunca sofri antes. Eu preciso me alegrar com coisas que eu nunca me alegrei antes. Eu preciso provar do Senhor como eu nunca provei antes. Isso é nascer de novo, irmãos. Essa deve ser a sua oração, caso você não tenha nascido de novo. E eu quero te dar uma notícia, não é vergonha nenhuma se você olhar para dentro de você e entender que você ainda não nasceu de novo. Não é vergonha nenhuma. Vergonha, querido, é você continuar na sua caminhada pensando, se enganando que você tenha nascido de novo e você não nasceu. Você continuar pecando e se alegrando com o pecado. Você continuar andando com pessoas que você não deveria andar e continuar se alegrando com aquilo. Você continuar falando coisas que Deus não gostaria que você falasse e você se alegra com aquilo. Você tratando mal pessoas que você não deveria tratar e você se alegra com aquilo. Humilhando pessoas e você se alegrando com isso. Isso sim é vergonha. Isso sim é uma tremenda de uma humilhação. Mas deixar tudo para trás. Deixar tudo para trás. E entender que você precisa nascer de novo. É o maior orgulho de Deus para a sua vida. É tudo que Deus deseja para você. É tudo que Deus espera de você. É tudo que Deus, querido, preparou para você. Talvez hoje seja o dia que Deus marcou o encontro com você. Foi Deus que marcou, não foi você que marcou com Ele. E Deus te dá a oportunidade hoje de nascer de novo, de entender que a sua vida é dEle, de entender que os seus projetos são dEle, de entender que o seu futuro pertence a Ele, de entender que as suas amizades pertencem a Ele, entender que a sua família pertence a Ele. Se nós não nascermos de novo, queridos, nós não vamos ver o reino de Deus. Pessoas vão se perder ao nosso lado e nós não vamos ver. Pessoas vão matar pessoas do nosso lado e nós não vamos ver, nós não vamos nos importar. Pessoas vão morrer de fome do nosso lado e nós não vamos nos importar. Igrejas vão abrir, igrejas vão fechar e para a gente pouco importa. O pecado vai bater a nossa porta, você vai abrir a porta e você vai achar que está tudo certo. Para você ver o reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. E eu quero orar com você agora. Quero que você fique de pé no seu lugar, quero chamar o pessoal da música aqui. E eu quero, querido, de verdade, que se você entendeu que você ainda não nasceu de novo, você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Que eu quero orar com você. Eu quero orar com você para você entender o novo nascimento, para você receber o novo nascimento na sua vida. Enquanto o pessoal toca, eu te convido a sair do seu lugar. Como eu te disse, não é vergonha nenhuma se você entende que você não tenha nascido de novo. Vergonha é se você continuar nessa vidinha. Vergonha é se você continuar dizendo não para Cristo, se enganando, fingindo que vive o Evangelho, mas não vive, fingindo que vive para Cristo, mas não vive. Enquanto o pessoal toca, eu queria, se você quiser, se você sentiu isso no seu coração, saia do seu lugar e venha aqui à frente para nós orarmos juntos, para que Deus